Agenda da Semana.
A gente está na linha com Gilberto Guerzoni, consultor aqui do Senado, para falar sobre a agenda do Senado aqui para essa semana. Muito boa tarde, Guerzoni.
Boa tarde, Pedro.
Guerzoni, essa semana é um encerramento de um trabalho aí de 6 meses da CPI da pandemia. A gente tem a votação do relatório final marcada para amanhã. E um relatório que tem mais de 1.100 páginas, com mais de 60 pessoas indiciadas, entre elas o presidente da República, Jair Bolsonaro, ministros, ex-ministros, assessores, parlamentares também. Amanhã promete com essa votação desse relatório e a gente tem também outras, provavelmente, votação também de relatórios alternativos ao relatório principal. Esse é o destaque, sem dúvida, dessa semana, né, Guerzoni?
Eu acho que não vai ter dúvida que a atenção política vai ser voltada quase na sua totalidade para o relatório da CPI, né? A gente tem aí pelo menos uma outra pauta importante na semana, que envolve as questões em torno do novo auxílio, né? Do novo auxílio emergencial, o Auxílio Brasil, mas a questão central política provavelmente vai estar aí focada nessa votação de amanhã, né? O senador Renan Calheiros, o relator, apresentou seu relatório na semana passada. Ainda pode haver alguns ajustes no relatório aí na apresentação, né? Os membros da CPI têm certamente articulado aí com o relator. Então a gente deve ter aí ainda talvez alguns ajustes na versão final do documento, mas há a expectativa aí da apresentação de pelo menos 2 votos em separado, né? A imprensa tem informado que o senador Marcos Rogério, e ele próprio já declarou isso, né? E o senador Eduardo Girão deverão apresentar votos em separado. A gente pode ter outros votos em separado ainda no tema, e a discussão deve se prolongar aí por um bom tempo e ser uma discussão bastante acalorada, né? A gente, nesses 6 meses aí de funcionamento da CPI, a gente assistiu uma série de discussões bem quentes no âmbito da CPI, e isso deve aí chegar num ápice no momento da votação desse relatório final, né? É para aguardar aí uma sessão cheia de grandes emoções, né? Com provavelmente o levantamento de uma série de questões, um debate que deve ser bastante intenso e uma votação que deve se prolongar aí por um bom tempo, né? Com essa leitura de votos em separado, né? Certamente todos os membros da CPI devem participar do debate, outros senadores também devem estar presentes para participar do debate, e a atenção política deve estar aí bastante concentrada nessa votação que começa amanhã, né? A gente não tem certeza se ela conseguirá concluir amanhã, essa é a ideia, mas tudo é possível, e que deve marcar essa semana aí no Senado.
Pois é, você comentou que até o início da votação, né, do relatório, pode haver mudanças, pode haver contribuições, os senadores membros da CPI podem propor alterações no relatório. Isso provavelmente deve acontecer, né? Porque os próprios integrantes da CPI, até que já sinalizaram que concordam com o relatório do senador Renan Calheiros, mas apontaram também que há alguns pontos que ficaram fora do relatório que eles gostariam de ser incluídos. Por exemplo, o senador Eduardo Braga citou a questão do Amazonas, que foi um foco principal da pandemia no Brasil, e ele sentiu falta de indiciamento de algumas autoridades do Estado em relação a isso. Temos algumas questões que ainda causam uma divergência entre os senadores, né? Mesmo que concordem com o relatório no seu aspecto geral, mas tem pontos que ainda podem ser alterados, né?
É, o relator certamente está aí nessa semana em negociações intensas, né, com os membros da CPI, justamente para chegar aí a um mínimo de consenso, pelo menos da maioria dos membros da comissão, né, para permitir que essa votação aconteça, né?
Gerzoni, desculpa, por favor, continue.
Sim, aí o senador Renan deve fazer essa negociação, promover eventualmente algumas alterações no seu relatório, né? O senador Eduardo Braga já levantou essa questão do Amazonas no próprio requerimento da CPI. O caso específico do Amazonas foi citado, né? E foi um caso momentoso aí nesse período de pandemia. Então, a gente deve aguardar aí alguns ajustes que devem ser feitos nessa negociação que o senador Renan certamente está tendo com os membros da comissão.
Gerzoni, o relatório também, ele tem dentro do seu teor, ele é dividido, assim, os indiciamentos, as responsabilizações, estão divididas tanto nas esferas civil, criminal e administrativa, porque há essa diferença, né? Há crimes identificados e há também responsabilidades que foram identificados pelo relatório que está proposto o indiciamento de autoridades, do presidente da República, de ministros, ex-ministros, assessores, enfim. Mas os crimes, eles são divididos de acordo com a natureza, né? Isso é importante a gente ter em mente também, né?
Essa é uma questão técnica, né? Na verdade, você tem ilícitos criminais, né? Crimes em sentido estrito, né? A gente tem, eventualmente, ilícitos civis, né? ou atos de improbidade que também são ilícitos civis, né? Ou seja, o documento, certamente, ele inclui, né, todos esses ilícitos e são tratados de forma diferente, né? Já que a legislação que se aplica a cada caso é diferente, a gente tem diferenças na legitimidade para a proposição de ações, nas próprias instâncias que vão julgar cada uma desses ilícitos. Então, aí é uma questão técnica que vai envolver uma discriminação cuidadosa dos diversos ilícitos em que são indiciados aquelas pessoas que constam, né, do relatório da comissão.
Estou conversando com Gilberto Gerzoni sobre a agenda do Senado dessa semana, agora especificamente sobre os trabalhos da CPI da pandemia, que amanhã começa a votação do relatório final da comissão. Ô Gerzoni, vamos falar um pouquinho assim dos passos posteriores. Depois da votação, caso o relatório seja aprovado, a CPI vai finalizar os seus trabalhos e esse relatório ele vai ser enviado para os órgãos competentes, para que dê andamento a esse processo de indiciamento, né? O principal deles é a Procuradoria-Geral da República, que ela tem essa competência exclusiva de apresentar a denúncia contra o presidente por crimes comuns. Mas tem outros órgãos que recebem isso, né? O Tribunal de Contas, os Tribunais Penais Internacionais também devem ser comunicados. A CPI tem esse alcance, né? O relatório agora, ele vai seguir uma nova etapa, digamos assim, caso seja aprovado, finalizado na CPI, né?
O relatório de uma comissão parlamentar de inquérito, ele tem um alto grau de matéria penal, né? Então, essa parte especificamente do relatório, né, que vai envolver a eventual abertura de processos criminais contra os indiciados, ela vai para o Ministério Público, né? Uma vez que cabe ao Ministério Público a proposição, né, de ações penais nas diversas instâncias, né? Aí vai depender de quem é o indiciado, né, se ele tem um foro privilegiado, né, ou não, se ele pode ser denunciado junto à justiça de primeira instância, ou se essa denúncia tem que ser feita junto ao Supremo Tribunal Federal, né, isso tudo vai depender de quem é o indiciado, mas tudo isso é feito pelo Ministério Público, né? Então, o Ministério Público normalmente é o destinatário de boa parte das matérias que constam do relatório de uma comissão parlamentar de inquérito. Mas, normalmente, as comissões, e essa não é diferente, elas têm outras sugestões, né, que são destinadas a outros órgãos, né, desde o próprio Congresso Nacional, né, ela propõe projetos de lei, projetos de resolução, buscando aperfeiçoar a legislação sobre o tema que foi estudado pela comissão, né? No caso, o destinatário é o próprio Poder Legislativo, né? Esses projetos serão protocolados e apresentados como projetos de autoria da comissão, mas ela também pode enviar para outros órgãos, né? Como você citou, o Tribunal de Contas da União, se há ilícitos cuja investigação cabe ao Tribunal de Contas da União, ela pode encaminhar sugestões ao Poder Executivo para aperfeiçoar procedimentos administrativos que o Poder Executivo tem. Como já foi citado, essa CPI deve encaminhar material para outras CPIs, né, de outros entes da Federação, uma vez que uma série de fatos que foram investigados podem envolver questões que estão sendo investigadas por outras comissões parlamentares de inquérito. Ela pode encaminhar sugestões para estados e municípios também para aprimoramento das normas e dos procedimentos administrativos desses entes. Enfim, a CPI tem aí uma ampla gama de questões que podem estar presentes no relatório final, e eles podem ser encaminhados aí a diversos órgãos, né? O Ministério Público é, por excelência, o destinatário. A Constituição prevê, inclusive, expressamente, e a lei da CPI prevê expressamente que o relatório seja encaminhado ao Ministério Público, mas ele vai aí para diversos outros órgãos que tenham alguma providência relacionada com as conclusões e sugestões da comissão.
Vamos todos acompanhar a partir de amanhã, Rádio Senado ao vivo, também transmitindo a CPI da pandemia com a votação do relatório final. Isso com certeza vai dominar os assuntos aqui do Senado nessa semana. Mas, Guerzoni, fora a pandemia, o Senado também tem vida aqui, né? Não podemos falar isso. A gente tem também matérias de plenário que são importantes. Por exemplo, o plenário do Senado nessa semana tem uma pauta interessante na questão feminina, né? Porque a gente está encerrando outubro, que é o mês, né, Outubro Rosa, as campanhas de prevenção do câncer de mama. Tem muitos projetos também ligados à pauta feminina, que combate a violência contra a mulher. A gente tem o Congresso promulgando na quarta-feira uma emenda constitucional que aumenta o fundo de participação dos municípios. E a gente tem outro assunto interessante na pauta do plenário, que também é a proposta de emenda à Constituição, que institui a renda básica. São assuntos também importantes que a gente pode estar de olho também, né?
O Senado vai ter também uma semana bastante importante de trabalho, né, tirando a questão da CPI, né. Você citou alguns projetos que já estão pautados, né, essa questão dos projetos ligados à pauta feminina. Eles devem ser discutidos essa semana, né, na conclusão aí do mês do Outubro Rosa, né. Há vários projetos que tratam desse tema, que devem ser discutidos no plenário. E eu acho que é interessante a gente chamar a atenção para uma pauta econômica que, ainda que não seja deliberada pelo Senado, ela deve chamar a atenção essa semana, né? Econômica e social, que são aquelas questões voltadas ao Auxílio Brasil, né? O auxílio que substitui aí a Bolsa Família, né? Que a gente teve o governo apresentou na semana passada as linhas gerais desse projeto. Existe uma medida provisória que está em vias de chegar aí na sua reta final, né? Ela conclui a sua validade aí no dia 8 de novembro, então o Congresso deve se debruçar sobre isso, né? Sobre a concessão desse novo auxílio, né? Inclusive a renda básica, como você citou, é objeto de uma proposta de emenda constitucional, aí, do ponto de vista doutrinário, né, que está na pauta. Mas o detalhamento desse auxílio envolve não apenas essa medida provisória, né, que são os critérios de concessão, mas as fontes de financiamento. Né? O governo hoje encaminhou um projeto de lei alterando a lei orçamentária para abrir o crédito para o pagamento do Auxílio Brasil. Né? Essa matéria já deve começar a ser discutida, provavelmente não deliberada, mas deve ser discutida no Congresso Nacional. E nós temos aí o projeto de lei que trata do imposto de renda, né, que está no Senado. Nós temos uma audiência pública na CAI essa semana sobre esse projeto. É considerado uma das fontes de financiamento do novo auxílio. Né. Há a questão da alteração da lei de diretrizes orçamentárias para permitir que o teto de gasto seja flexibilizado para essas despesas. Há a reforma tributária mais ampla, né, que está no Senado também, sob discussão no Senado, e a Câmara deve votar o projeto, a proposta de emenda constitucional que trata dos precatórios, que também tem a ver com financiamento. Né, todas são matérias que não devem estar na pauta do Senado diretamente para deliberação, mas devem ser objeto de debates, tanto no plenário quanto entre os senadores nessa semana. Né? A gente deve ter aí uma semana bastante importante do ponto de vista político com todos esses temas.
Com certeza. E esses pontos que você citou aí agora, em relação, por exemplo, à questão do teto de gastos, né, e o Auxílio Brasil, essa discussão toda econômica que gira aqui no Congresso, é um tema que a gente vai discutir no segundo bloco do programa com Alexandre Seixas, que é analista da IFE, Instituição Fiscal Independente aqui do Senado. A gente vai trazer justamente esse tema que foi muito polêmico nessa última semana, né, na questão da equipe econômica do governo. Houve uma debandada de secretários do Ministério da Economia justamente sobre esse tema da flexibilização do teto e da aspiração do governo de bancar esse aumento aí no auxílio social, né, o novo Bolsa Família, que seria o Auxílio Brasil. E a gente também tem a questão do imposto de renda, que está aqui agora em análise no Senado, as alterações no imposto de renda. A gente tem uma audiência pública que você citou, né, Guerzoni, amanhã na CAI. Daqui a pouquinho no programa também a gente vai conversar com o senador Eovisto Guimarães, que propôs essa audiência na CAI para tratar desse assunto do imposto de renda. Guerzoni, muito obrigado por participar mais uma vez aqui, falando da agenda dos senadores, comentando para a gente os principais temas. Boa semana de trabalho para você e até a próxima.
Tá, igualmente, obrigado.